Ora, muito boa noite novamente a todos os presentes e a quem está em casa a ver-nos. Vamos então prosseguir com a nossa reunião em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira. O ponto seguinte da ordem de trabalhos é a aprovação do novo regimento da Assembleia Municipal 2021-2025. Relativamente a este ponto, inscrições. Doutor Cid Martins, Sr. Presidente de Loivo, Sr. Presidente de Sapardos, e depois, no final, eu também quererei tomar a palavra. Faça o favor, deputado Cid. Então, Sr. Deputado Pedro Soares, e no final eu. Faça favor, Sr. Deputado Cid Martins.
Sr. Presidente, uma vez mais, dispensados os cumprimentos e prosseguindo. Minhas senhoras e meus senhores, esta questão, obviamente que sabemos que estamos a falar do regimento, estamos a falar daquilo que é a ordenação desta Assembleia nos próximos 4 anos. É evidente que não estamos a partir do zero. Nós temos um regimento em funcionamento, está aprovado e é aquele que neste momento nos está a reger. E, portanto, que eu tenha presente foi um bom regimento porque nos trouxe durante 4 anos até aqui e não há grandes registros de que tenha havido grandes problemas por causa disso. Todavia, melhorar é sempre uma coisa boa. Aperfeiçoar as coisas é uma coisa que interessa a todos. Mas com sempre norteados com alguma lógica, que é que essas normas não atropelem, que essas normas não condicionem, que essas normas não sejam obstáculos. Porque isto que eu vou dizer é uma coisa que todos nós entendemos. Esta casa é, por definição, esta Assembleia Municipal, é a casa da democracia. Isto é um lugar comum, tantas vezes dito, mas nunca é demais dizê-lo. Mas, de facto, é a casa da democracia, é exatamente um espaço de debate aberto, de discussão por excelência, de tudo aquilo que são as ideias, as perspectivas, os projetos, tudo em prol daquilo que é o nosso município e o nosso concelho. E, portanto, acho que o movimento Pensar Cerveira deve contribuir para que este regimento tenha, efetivamente, o projeto que estamos a discutir tenha esse propósito. E, na medida do possível, alcance esses objetivos. E, por isso, Sr. Presidente, depois de ler e reler, traz para a frente a proposta e aquilo que foi o nosso, pode ser o nosso contributo. E é nisso que falamos. Pensamos que pena foi que não tivéssemos optado efetivamente por ter nomeado uma comissão para estudar isto, porque se calhar hoje nós só tínhamos que aprovar o texto, não tínhamos que discutir mais nada. Porquê? Porque todas essas questões tinham sido buriladas, tinham sido estudadas, tinham sido, por assim dizer, expurgadas daquilo que são depois essas questões que ficam no ar, que é aquelas que eu aqui, obviamente, queria compartilhar com todos vós, que são as seguintes. Nós não percebemos muito bem. E provavelmente, se calhar, pode ser feito nosso, ou pode ser efetivamente aquilo que nós, se calhar, imaginamos, do que consta nesta parte do projeto, que é esta Assembleia é composta por os eleitos, membros da Assembleia Municipal eleitos. Todos nós sabemos quem somos, os que fomos eleitos. E depois temos os eleitos nas freguesias e nas uniões de freguesias que estão cá, de pleno direito, mas. Por inerência. Mas nós nunca podemos esquecermos de onde eles provêm. Em termos políticos, em termos de sensibilidade política, em termos daquilo que eles disseram e fizeram durante a campanha eleitoral que apresentaram, onde se apresentaram às suas populações. E por isso, não percebo muito bem porque é que, neste projeto, se tenta criar a ideia de que os presidentes de junta têm que formar um grupo autónomo dos outros grupos políticos. E isso digo eu, porque percebi assim, como princípio. que eu acho que é exatamente o contrário. O princípio base nesta questão deve ser os senhores presentes junta aí, presidentes do União de Freguesia, e que estão cá por inerência, também têm a sua sensibilidade política. Também foram eleitos num quadrante e num quadro político de ideias que defenderam. E eles devem estar integrados no grupo político onde se sentem bem, por princípio. Ou seja, devem estar integrados neste momento e em concreto, nós neste tempo na Assembleia Municipal, dois grupos políticos, o Movimento da Sá Cerveira e o Partido Socialista, porque o senhor Presidente da Junta de Sapardos é o único Presidente da Junta, aqui por inerência, do PSD, e portanto não forma grupo político. Faz sentido que o estatuto, por decreto, junte essas pessoas todas num grupo, sem que eles sejam ouvidos e possam dizer o que bem entendem sobre essa junção. Isto faz-se por decreto, e nós entendemos que não. Nós entendemos que o respeito que os senhores Presidentes de Junta merecem é que eles possam sentar e coabitar politicamente onde se sintam bem e onde se considerem representados. E o estatuto deve, nesta matéria, ser neutro. Deve ser, princípio, as pessoas escolhem, estão integradas num grupo, a menos que digam, nós não queremos estar nesse grupo e, portanto, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, queremos autonomizar-nos desse grupo. E por isso estou a falar do artigo 16. O artigo 16 do projeto que os senhores têm para aprovar diz exatamente isto. O número 8 diz que os senhores Presidentes de Junta não têm grupo político. E eu entendo, por princípio, que sim. Os senhores Presidentes de Junta estão integrados num grupo político, a menos que se queiram autonomizar. É a nossa perspectiva. Porque senão estamos nós artificialmente a criar regras contra a vontade das pessoas, que não foram escutadas para isso. E estamos a falar, desde logo, dos senhores Presidentes de Junta e de União de Freguesia. Esta é uma questão. E depois, decorrente desta, por lógica, temos a questão dos tempos. Porque depois, mais à frente, encontramos a questão de como se reparte os tempos de intervenção nas Assembleias antes do período de ordem do dia e no próprio período de ordem do dia. E vamos encontrar o grupo político do Sr. Presidente de Junta, onde é alocada um tempo global para intervirem. Ora bem, é evidente que se eles se constituírem num grupo autónomo, teriam que ter o seu tempo de intervir, de intervenção, é evidente. Mas é que não nos parece que isto tenha sentido. Não nos parece que devamos nós, em termos de regimento, separar o que por natureza não está separado, a não ser que as pessoas queiram separar. É exatamente o contrário. E, Sr. Presidente, isto é apenas tão só um intuito de melhorar, até onde for possível, o texto deste regimento. Nada mais do que isto. Porque quem sou eu para dizer ao Sr. Presidente da Junta da Freguesia A, B ou C se vai sentar na bancada do Partido Socialista ou se vai sentar na bancada do Movimento Pensar Cerveira? Isso é a decisão dele, soberana. Eu acho é que o estatuto não deve impor nada disto. Deve ser neutro. E, portanto, com este reparo, esta ideia, que obviamente está um pouco diferente daquilo que vem no artigo 16 do projeto, e depois no artigo 37 e 38, que fala nos tempos, obviamente que vocês terão que ponderar o que é que melhor serve o futuro desta casa nos próximos 4 anos. E também, uma última referência, a questão do tempo do período de ordem do dia, que o Sr. Presidente, a proposta apresenta, está bem pensado, é um quadro temporal, mas nós entendemos que os tempos, e olhamos para o passado, os tempos devem ser tempos de aproximar e de facilitar as intervenções. Se nós começamos a criar espaços herméticos de tempos para que as pessoas possam intervir, estamos a criar objetivamente um condicionalismo à intervenção. Porque se tivermos, o Sr. Presidente chega ao princípio da Assembleia e diz: este período vai durar 60 minutos ou vai durar 1 hora e 20. Porquê é que não dura o máximo? E os grupos parlamentares é que gerem esse tempo durante o tempo em que vai decorrer a Assembleia? Porquê é que é dado a haver um limite também formal imposto a algo que tem que ser dinâmico por natureza? Que tem que haver, digamos, uma certa elasticidade necessária sem ultrapassar, obviamente, uma coisa que é, obviamente, certa. Não temos assembleias eternas, não. Mas, então, estabelecemos um prazo máximo. 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Mas, nesse período, a gestão é da Assembleia que é soberana nessa matéria. É a nossa contribuição, Sr. Presidente. Eu tive a oportunidade, não sei se me parou, de remeter à mesa estas ideias. Obviamente que é a nossa contribuição até onde seja possível.
Muito obrigado. Sr. Presidente de Junta de Moito, por favor.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas secretárias da mesa, excelentíssimo Presidente da Câmara, excelentíssima Vereadora, excelentíssimos deputados municipais, caros colegas presidentes de junta, excelentíssimo público presente e online, comunicação social. Defendo que na Casa da Democracia, representada nesta Assembleia Municipal por todos nós, sejam aceites com igualdade todas as diferentes forças políticas, bem como as suas diferentes ideologias. Defendo que, no caso dos independentes, no qual me incluo, e atendendo-se desde sempre nos apoiamos, devemos continuar focados no que realmente nos traz a esta Assembleia. Discutir em democracia e com cordialidade os interesses e o progresso dos cerveirenses e de Cerveira, com total isenção e transparência. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, não me parece de todo aceitável que num regimento da Assembleia Municipal se mencione como nos devemos sentar ou organizar, promovendo o afastamento e a discórdia dentro da bancada. Na minha análise, passa a ideia de imposição e não de um processo de leque tradicional organizado conforme referido. Em representação do MIL, Movimento Independente por Loivo, sugiro a alteração ou reformulação da proposta do regimento da Assembleia Municipal no seu artigo 16, número 8, onde consta: os presidentes de junta ou de união de freguesias não fazem parte de nenhum grupo municipal, tendo um estatuto equivalente ao dos membros independentes. Ora, todos os movimentos independentes concorrentes às diferentes juntas de freguesia deste concelho, com exceção da freguesia de Covas, foram apoiados pelo Movimento Independente Pensar Cerveira. Assim sendo, deveremos ser incluídos nesse grupo municipal. Posto este enquadramento, sugiro que o artigo 16, no seu ponto 8, seja reformulado, de modo a que cada movimento, se assim o entender, e caso não se identifique com a bancada do Movimento Pensar Cerveira, exprima de forma singular a sua vontade de se tornar um membro independente, tendo para tal toda a legitimidade, e não o contrário. Que decidir seja o processo de escolha que nos autonomiza. Obrigado.
Obrigado. Sr. Presidente da Junta de Sapardos, Sr. Manuel Esteves, por favor.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente do Município, excelentíssima Sra. Vereadora, excelentíssimos senhores deputados e restantes membros da Assembleia Municipal, digníssimos representantes da comunicação social, caríssimos cidadãos presentes, uma palavra de muita estima para aqueles que nos seguem em direto lá em casa. Votos de boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente desta Assembleia Municipal, aproveitamos este momento para lhe informar que estamos de acordo com a alteração do regimento desta Assembleia proposta pela bancada do Movimento Independente Pensar Cerveira. Pense, pois entendemos que elas, no essencial, refletem uma maior abrangência e amplitude relativamente à participação verdadeiramente democrática nestes atos, os quais assumiram maior relevância quanto maior for a participação nos debates, conferindo-lhes um leque de maiores opções, tendo em vista a boa decisão das causas públicas que na realidade interessam e dizem respeito aos municípios. Aliás, esclarecemos que nós próprios nos enquadramos neste cenário, pois estamos presentes nesta Assembleia por inerência na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Sapardos, mas também em representação do Partido Social Democrata, PSD. E se assim não fosse, teríamos imensas dificuldades, ou melhor, ficávamos impedidos de expor as nossas ideias e pontos de vista. Entendemos, pois, que em nossa modesta opinião, devem ser acolhidas estas propostas, porque elas contribuirão, seguramente, para uma Assembleia Municipal mais enriquecida, participativa e, sobretudo, transparente. Por essa razão, votaremos a favor deste documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente de Sapardos. Obrigado. O deputado Pedro Soares, por favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, se me dispensa os cumprimentos. A minha intervenção vai ser muito breve, aliás, porque tinha aqui umas anotações, mas já foi tudo dito. Queria só reforçar a intervenção foi feita pela Presidente de Junta do Loivo, do Mil. Não me parece que faça qualquer sentido nós termos uma disposição na sala em que tem deputados de um lado, deputados do outro. Parece que os bem comportados estão à frente, os maus comportados estão atrás. Eu acho que cada um deve se sentar, não deixar que deve se sentar. Que razão eu não posso sentar do lado ali de um amigo que faz parte da bancada de PS? Porquê? Algum, eu até te convido a ir para a minha bancada, eu vou para a tua. Quer dizer, não me parece que isto faça qualquer sentido. E obviamente em relação aos presidentes de junta. Os presidentes de junta não são parte integrante desta Assembleia. O que é que têm que estar separados do resto dos elementos da Assembleia? Não me parece que faça sentido, na minha ótica, não faz sentido nenhum. Mas, em relação aos outros artigos que já foram falados, não vou falar sobre isso, não vou estar a repetir. Queria só chamar a atenção para o artigo 64, que tem a ver com a captação e difusão pública de som e imagem. Nada contra o que está aqui escrito. Queria só sugerir o seguinte. Eu vi dezenas de regulamentos municipais. Para vocês terem uma noção, desde o Porto, Lisboa, Sintra, Cascais, Oeiras, São João da Pesqueira, tive o cuidado de ver de municípios que têm independentes eleitos, municípios que não têm independentes eleitos, esta questão dos grupos parlamentares, de um grupo parlamentar dos presidentes de junta, não encontrei isso lá de mim. Mas isso também já foi falado, vou falar sobre isto. A questão, voltando à questão do artigo 64. O artigo 64, no regulamento ou no regimento da Assembleia Municipal do Porto, eles puseram nos direitos de captação e difusão pública de imagem, no próprio regimento, eles têm um modelo tipo em que quem quiser intervir no púlpito do público, estamos a falar em relação ao público, porque nós não temos que ter autorização, portanto, nós estamos em funções públicas, obviamente as nossas imagens são transmitidas, como as pessoas que estão sentadas, também estão num local público, e é o que diz, basicamente é o que diz aqui no artigo 74, não quero estar aqui a ler isto tudo, e estar aqui a repetir. Só queria chamar esta atenção, porquê? Porque pareceu-me interessante a maneira como eles trataram esta questão, e basicamente o que é que eles fizeram. Na proposta de intervenção, a pessoa automaticamente, ao vir aqui ao público, ao saber que está a ser filmado, dava autorização taxativa para poder ser filmado. Isto porquê? Porque imagine agora que vai haver intervenção do público e vem aqui três pessoas que dizem assim, eu não quero ser filmado. E nós paramos a gravação 15 minutos. E as pessoas que estão em casa vão ficar 15 minutos sem imagem. O mais provável é que elas vão desligar o PC e vão embora. Não é? Portanto, quem quer intervir no púlpito tem que dar consentimento expresso a dizer que, quando vem aqui, é um local público, é uma Assembleia Municipal que é pública, portanto, se quer intervir aqui no público, tem que dar o seu consentimento para a captação de imagem. Se não quer, tem outras maneiras de fazer as perguntas, quer ao Sr. Presidente da Assembleia, quer ao Presidente da Câmara, ou através de e-mail, ou através de marcação de uma audição, ou seja lá o que for. Como isto, eu acho que não está, pelo menos na minha interpretação, acho que não está bem expresso aqui no artigo 64, não tem que estar, mas quando houver a folha de inscrição, poder, como está na folha de inscrição, esse consentimento tácito, para evitarmos estas questões de termos meia hora à Assembleia, se for o caso, não é? Podemos ter 10 inscrições, para imaginar 10 inscrições, quanto tempo as pessoas iam ficar em casa com a imagem cortada. Portanto, parece-me uma questão mais ou menos lógica, do meu ponto de vista. Era este contributo que eu gostava de dar. Muito obrigado.
Obrigado. Soares. Sr. Deputado Renato Domingos. Joaquim Barroso.
Sr. Presidente, se me dispensa os cumprimentos. Este é um ponto que nós já andamos a falar dele desde a primeira Assembleia Municipal. Por um lado, percebo o que diz o deputado Aristides Martins em relação à Comissão. No entanto, deve-se ressalvar aqui dois pontos. A mesa da Assembleia Municipal apresentou este regimento exatamente, ou sensivelmente, há cerca de dois meses, na Assembleia Municipal, no final do ano, no 27, 28 de dezembro, e eu próprio fiz uma intervenção propondo a todos os deputados que quisessem chegar à mesa, numa perspectiva livre, numa perspectiva democrática, numa perspectiva aberta, onde todos possam perceber, onde todos pudessem participar, onde todos pudessem analisar. Não se criou formalmente uma comissão de trabalho. A comissão de trabalho, de certa forma, era a Assembleia no seu todo. E daí, a parte da bancada do Partido Socialista, fizeram-se algumas propostas, formais, informais, etc. E poderíamos ter um documento já fechado, se tivéssemos que estas propostas, imagino eu, se é que chegaram à mesa também, Sr. Presidente, que me diga, poderiam já estar neste momento todas integradas. Eu penso, pelo que analisei, a diferença da proposta de regimento apresentada em dezembro e apresentada agora é mínima. Acertos, eventualmente, de terminologias, já todos conhecemos a formação e a profissão do Sr. Deputado, ou do Sr. Presidente da Assembleia, peço desculpa, e a miudeza com que trata os assuntos, o cuidado com que trata os assuntos, e sabemos que por si está, por natureza, sempre com uma vontade de evoluir. Por outro lado, também gostaria de dar aqui um pouco a perspectiva da nossa bancada e evidentemente, enaltecer o trabalho de pesquisa, o trabalho de investigação e, acima de tudo, o trabalho de transformação do regimento, atualizando, clarificando, operacionalizando, para que os trabalhos sejam mais produtivos e mais eficientes, mais justos, porque esta, efetivamente, é a nossa função nesta Assembleia. Também devo dizer, da parte da bancada do Partido Socialista, não, e neste caso, da parte dos deputados da bancada do Partido Socialista, não vemos um ataque, uma falta de democracia, antes pelo contrário. Desde sempre vemos isto como uma participação e, acima de tudo, como uma organização. Entendemos a proposta dos tempos como uma organização que está sempre aberta à decisão da Assembleia. No mínimo são 120 minutos, se o número de pontos de ordem do dia forem poucos, e que é mais coisa menos coisa a normalidade do trabalho do período ontem, do período da ordem do dia. Pelo que percebi do regimento, está sempre aberto durante o tempo da duração da sessão da Assembleia Municipal, prolongarmos o tempo por mais uma hora, mais duas horas, mas, acima de tudo, também referenciar que é um princípio da organização. E, como todos sabemos, a organização é fundamental para o desenvolvimento da sociedade, é fundamental para o desenvolvimento do nosso concelho e, naturalmente, que é fundamental para o desenvolvimento e a melhoria desta Assembleia Municipal. Em relação à bancada de presidentes de junta e a nossa leitura, será de que, independentemente de ser do Movimento Pensar Estraveira, do Partido Social Democrata ou do Partido Socialista, juntos terão outra força para defender os seus interesses enquanto presidentes de junta. No entanto, manifestamos o nosso respeito pela posição contrária, naturalmente. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Barroso. De seguida, Sr. Deputado Renato Domingos.
Em relação a este ponto, eu queria dizer que realmente a nossa Assembleia Municipal tem características ímpares. É difícil, eu não sei se haverá, alguma Assembleia Municipal em que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal ganharam de uma forma clara e os presidentes da junta de cada freguesia ganharam respectivamente por um movimento independente. Mas foi por um movimento independente, não foi por um movimento de Pensar Cerveira. Embora que declarassem o apoio, porque legalmente era possível. E não o fizeram. Nos tribunais, entregaram as listas todas como no tribunal. Movimento, como movimento independente, um a um. Eu não sei se quereriam os presidentes de junta aqui fazer um movimento, um a um, como se fosse cada movimento da sua junta de freguesia. Isso é o ponto 1. Ponto 2. Isto não é abandonar os presidentes de junta. Pelo contrário, é dar ênfase. Porquê? Porque nunca os presidentes de junta tiveram 25 minutos só para eles. Estão completamente desamarrados, quer da bancada X, da bancada Y. Podem defender a sua junta de freguesia. E podem, obviamente, ter simpatia pelo PENS, pelo PSD ou pelo PS. Não o impede de nada. Quanto à disposição, a disposição na sala, é óbvio que tem que haver uma disposição. Alguém tem que ficar lá atrás, um à esquerda e outro à direita. Aliás, na Assembleia da República, há uma discussão neste momento, por causa dos partidos novos, que não concorda ficar um à direita deste, outro à esquerda do outro, e, portanto, a disposição importa. É isso que eu gostaria de dizer. Eu que andei pelas mesas, a negociar mesas na altura das eleições, acho estranho agora virem aqui dizer que as juntas de freguesia, que os candidatos à junta de freguesia são do movimento PENSE, quando na altura que a gente chegava uma junta de freguesia, não, isto são dois movimentos, por isso nós temos direito a duas pessoas numa mesa e o outro movimento tem direito a duas e o PS tem direito a uma. Portanto, não podemos aqui tentar ser mais papistas que o Papa, no meu entender.
Obrigado, Sr. Deputado Dato Domingos. Mais alguém que queira tomar a palavra sobre este assunto? Faça favor.
Sr. Presidente, se me dispensa os cumprimentos, deixem-me no minuto para ser muito resumido. O PENSE não existe. Vamos lá ver uma coisa. O PENSE faz parte de uma coisa que se chama Movimento Independente Pensar Cerveira. E o que é um Movimento Independente? O mix de sopo, e começou com o mix de sopo, e as juntas de freguesia têm exatamente cada uma delas uma nomenclatura própria, porque não se quis, desde logo, mudar os nomes dos movimentos das freguesias. O que é que quer dizer isso? Movimento independente, todos por sopo. Mil. Movimento independente por loiro. Todas as juntas que concorreram com movimentos independentes foram juntas que foram apoiadas pela Associação Pensar Cerveira, que comungavam dos nossos ideais, que fizeram campanha connosco. Portanto, não faz sentido nenhum querer separar. Podia ser... As candidaturas às juntas de freguesia podiam ser com o nome do Pensar Cerveira? Podiam, sim, senhora. Não são, porque eu próprio sempre defendi que não deviam ser. Os movimentos às juntas de freguesia são movimentos autónomos. À junta. Isso não quer dizer que não possam apoiar o movimento independente à Câmara, como é o caso. Portanto, uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. A questão da disposição da sala... Vou só dizer uma coisa, Sr. Deputado. É a primeira vez que eu vejo esta disposição. Já disse. Tirando esta nova legislatura, fui 12 anos deputado municipal. 12 anos. Fiz 8 anos como presidente de junta independente. Sentei-me sempre onde quis, do lado da bancada. Tanto me sentei do lado do PS, como me sentei do lado do PSD. Não me parece que faça o mínimo sentido dizer-me agora, não, o senhor não se pode sentar do lado esquerdo é do PS, mas desde quando é que os senhores estão aí do lado esquerdo são mais do PS do que eu? Portanto, porquê é que eu não posso sentar? Eu e qualquer um dos outros.
Solicito o favor de abreviar.
Com certeza. Eu e qualquer um dos outros. Eu e qualquer um dos outros que está aqui sentado. Isso é castrar a liberdade individual de cada um. Estar a impor aquilo que nós queremos que os outros façam. Não, eu acho que cada um deve se sentar onde quiser, independentemente de ser à esquerda ou à direita. Isso para mim, eu não estou aqui a representar partido nenhum, cada um tem a sua ideologia política, porque é que eu não posso sentar do lado esquerdo? Eu tenho que me sentar do lado direito. Portanto, para concluir. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Alguém quer mais intervir a respeito deste ponto? Se não, se ninguém mais quer, se me permitem. Trago o tablet para não haver enganos sobre aquilo que vou dizer. Minhas senhoras e meus senhores, é assim. Da minha parte, como Presidente da Assembleia Municipal, e falo por mim, como pessoalmente e como Presidente da Assembleia Municipal, se é necessário qualquer garantia de democraticidade, democracia, de liberdade, quem, alguns de vocês não me conhecerão certamente, tem essa noção, toda a gente que trata comigo, nunca vira cara a ninguém, respeito toda a gente, e já o disse aqui, somos a favor desta Assembleia funcionar a favor de todos os cerveirenses, é de todos os cerveirenses, não é só da bancada do Partido Socialista, da bancada do PENSE, dos senhores presidentes de junta, somos todos que formamos esta Assembleia em prol do nosso Conselho, como é evidente. Nem seria necessário estar a reafirmar isso, mas parece que, infelizmente, tenho que o reafirmar. Pegando neste último ponto, Sr. Pedro Soares, relativamente à colocação dos membros aqui da disposição nesta Assembleia. Basta pegar na história, o problema é que nós hoje em dia esquecemos muito da história e é por isso que depois acontece o que acontece e acontecem as guerras e acontecem outras coisas. Fazemos revisionismo histórico ou fazemos de conta que não existe história. A disposição das bancadas vem da Revolução Francesa, Sr. Deputado Pedro Soares, e o senhor sabe isso tão bem quanto eu. Vem da Revolução Francesa, da Revolução Liberal, em que passou à esquerda a sentarem-se os deputados da ala de esquerda, do lado esquerdo e do lado direito os outros deputados. Neste caso temos presidentes de junta e a ideia não é separar ninguém, nós estamos aqui unidos, a minha intenção é essa. Agora, tem que haver uma disposição. E na Assembleia da República, o Sr. Deputado já lá foi certamente. E na Assembleia da República, estando a mesa virada para os seus deputados, o Sr. Deputado encontra do lado esquerdo quem? PS, PCP, Bloco de Esquerda, do lado direito, isso basta ver na televisão, todos nós, basta quem não foi lá alguma vez, se tiver recordado, olhar pela televisão, do lado direito, partido CDS e PSD. Não há qualquer dúvida quanto a isso, Sr. Deputado. É uma questão que vem da Revolução Francesa. E não é por vida da francesa ou de onde seja. É a questão de organização. É preciso organizar as coisas. E numa sala temos que ter essa organização. Agora, os seus deputados, os seus presidentes de junta, se quiserem vir para a frente, os 11, por mim, com todo o gosto, se todos quiserem reformular a posição da vossa, o vosso assento, digamos assim, façam, estão livremente em termos, mas para funcionamento dos trabalhos, a lógica é o partido de esquerda, à esquerda quem está a dirigir os trabalhos, os outros à direita e os presidentes junta, mas se quiserem fechar-se mais à frente, ou se quiserem, o objetivo é formar esse grupo, para quem está a dirigir os trabalhos ter uma noção, até para as votações ser mais fácil. Isso é óbvio, parece-me óbvio. Quanto à questão do Sr. Deputado Aristides, antes disso, é muito importante também. Eu tenho aqui, porque eu tive como advogado, fui lá ao tribunal, tirei as fotos na altura, dei-me esse trabalho e tenho aqui as listas todas. E a lista para a Câmara é Movimento Independente Pensar Cerveira. As listas para cada uma das juntas de freguesia é, se calhar é fastidioso, Independentes por Covas, todos por Covas, Movimento Independente. É verdade ou não, Sr. André Araújo? Independentes por Campos e Vilamiã, IPCDM, Campos Sr. Hilário, é verdade ou não é verdade? Mas não fazia parte do não teve a designação de Pense, correto? Canemil e Gondar, Independentes por Canemil e Gondar, IPCG, não é Pense, certo, Sr. Presidente de Junta? Independentes por Lovelho. Independentes por Cerveira e Lovelho e PCL. Certo, Sr. Constantino, Sr. Presidente de Junta. Independentes por Cornos. Independentes por Cornos e IPC. A Sra. Patrícia, Presidente de Junta, é verdade ou não é? Independentes por Gondarém. Independentes por Gondarém e IPG. Sra. Presidente Lisa, é verdade ou não é? Independentes por Loivo. Movimento Independente por Loivo. Mil. Senhora Deputada Elizabeth, Senhora Presidente Elizabeth, é verdade ou não é? Independentes por Mente Vestido. IPM. Senhora Deputada, a Senhora Presidente Conceição, Maria Conceição, foi assim ou não foi?
Independentes por Reboreda e Nogueira. IPREN. Independentes por Reboreda e Nogueira. Mas claro, não está aqui, ainda bem que não, ainda bem para quem está a dizer que não é o caso, que eu sou presidente de Bessa Marim. Independentes por Sapardos, IPS, também não tem nada a ver com o Sr. Manuel Seres, que ganhou legitimamente. Independentes por Sopo, às vezes os últimos são os melhores, não sei se será o caso, mas Independentes por Sopo, Movimento Independente, Todos por Sopo, MITS. Agora, se me perguntarem o que é que isto tem a ver com o PENS, conforme o Sr. Deputado Pedro Soares referiu há pouco, o PENS deu um apoio, mas os seus presidentes de junta, até pela característica e por força da lei, os seus presidentes de junta são independentes. Estão a representar a vossa freguesia. E é isso que é o mais importante e é isso que nós queremos transparecer neste regimento. Não é cortar a liberdade a ninguém, não é dizer que os seus deputados, que os seus presidentes de junta estão à parte dos outros membros. Não é nada disso, por amor de Deus. Sabem que não é isso. Agora, não vamos confundir as coisas. E eu passei muitas horas a preparar este regimento. Eu peço desculpa de chamar isto à colação. Mas o que é. E nestes dois meses, os seus deputados, Pedro Soares e Aristides Martins, e a senhora presidente da Loiro, a única coisa foi que apresentaram, a única melhoria foi agora, em cima da hora, passados estes dois meses, dizendo o que disseram. Entenderam dizer? Eu não estou por isso em questão. Mas o essencial que eu queria focar era o movimento Pensar Cerveira é uma coisa. Os presidentes de junta é outra. Representam os vossos interesses, os vossos fregueses, os vossos... Quem está lá na vossa freguesia e está à espera que vocês venham aqui, como eu estou certo que vai acontecer, defender os interesses de cada uma das freguesias. E serão acarinhados e serão tratados bem por mim, pela mesa, por toda a gente. O sentarem-se aí atrás ou aqui à frente, por mim é igual. Agora, que não é a mesma coisa, não é. O movimento Pensar Cerveira é uma coisa, os movimentos pelos quais vocês foram eleitos é outra, precisamente porque por lei vocês não tiveram tiveram unicamente o apoio, mas a designação é totalmente diferente, perante a lei é totalmente diferente. E aqui, perante o regimento, é essa diferença que nós queremos focar. E vocês só têm a ganhar em termos de tempo. Porque os presidentes de junta, que não podem também ser um grupo, vocês estão como independentes, como se fossem independentes. Ao contrário daquilo que o Sr. Deputado Pedro Soares disse há pouco. Nunca viu os presidentes de junta serem um grupo. Não são um grupo. Isso está previsto no regimento. Funcionam como se fossem deputados independentes. Precisamente pela sua independência e porque estão a representar a freguesia, volto a referir. Mas eu vou explicar isso. O que é que eu fiz da contagem dos tempos? Já devem ter tomado conta disso de uma versão para a outra. De uma versão para a outra do regimento, do projeto de regimento, porque me foi dito por algumas pessoas, António, atenção, porque se calhar cabe-me aqui mais um bocadinho de tempo. Ou à bancada tal, se calhar cabe também mais um pouco de tempo. E então o que é que eu fiz simplesmente foi dividir em percentagem quanto é que cada membro desta Assembleia tem em termos de percentagem. E dá, porque é o exemplo paradigmático, é da deputada independente Cristina Martins, que tem 3,85% do tempo, que corresponde a 2 minutos e meio. Os senhores presidentes junta, visto que cada um é independente, conforme disse há pouco, mas, considerando a globalidade em termos de tempo, os seus presidentes junta têm, por cada 60 minutos, têm 25 minutos. São os que têm mais. Têm 25 minutos no período de antes da ordem do dia e têm 25 minutos por cada 60 minutos no período da ordem do dia. Ou seja, se uma Assembleia demorar 3 horas, 60 minutos antes da ordem do dia, mais 120 no período da ordem do dia, portanto, 3 horas, os seus presidentes de junta têm 25, mais 25, mais 25. Têm 75 minutos. E se calhar em nenhum outro regimento anterior, em nenhuma outra situação, os seus presidentes de junta tiveram tanto tempo. Estão a ser beneficiados, entre aspas, mas eu até não considero um benefício. Eu considero justo. E é um exemplo que podemos dar aqui em Cerveira, na Assembleia Municipal, a palavra essencialmente aos presidentes de junta. E é isso que resulta do regimento, não é outra coisa. Se houve qualquer situação que não tenha sido bem interpretada, é porque não foi no papel é uma coisa, mas eu estou a explicar aquilo que está aqui. Eu não estou a mentir, nem estou a dizer-lhes nada que não esteja aqui. Portanto, em 3 horas, que será o normal, 1 hora no período antes da ordem do dia e mais 2 horas no período da ordem do dia, 3 horas, os senhores presidentes de junta têm 75 minutos. Não há nenhum grupo aqui, nem membro individual, muito menos, nem o seu presidente da Câmara e Variação têm esse tempo. O seu presidente da Câmara e Variação têm 18 minutos por cada hora. Os seus presidentes de junta têm 25 minutos, volto a referir. E, portanto, os seus presidentes de junta, em termos de tempo, o que é que eu fiz democraticamente também, sempre nessa perspectiva? Se intervierem, vejam só isto, no período da ordem do dia, onde estamos agora neste momento, 2 horas, normal, será 2 horas, tem 25 mais 25, tem 50 minutos. Se intervierem 3 presidentes de junta, podem dividir esses 50 minutos pelos 3. Se intervierem 5, igual, já dá 10 minutos a cada um. Se intervierem os 11, dividem os 50 minutos pelos 11. O princípio é esse e é uma questão de organizarem o tempo e de a própria mesa levar isso em conta. Se estiverem os 11 inscritos, já sabemos que há que dividir pelos 11 presidentes junta. Se estiverem 5, dividem em 2 horas, dividem os 50 minutos pelos 5, há 10 minutos a cada um. Mais do que isto, em termos de benefício às juntas de freguesia, aos presidentes de junta de freguesia, parece-me impossível, sinceramente. E, repito, legalmente, vocês estão a representar as vossas freguesias. Vocês não estão a representar o movimento Pense. Vocês estão a representar as vossas freguesias. E é isso que se pretende neste projeto. Não é nada mais. Não é nada mais. Relativamente à questão do regimento em si, em termos de análise do regimento. Eu não quero também tomar-vos muito tempo, mas queria só dizer aqui algo a respeito deste regimento também, para não haver dúvidas e não haver mal-entendidos, porque depois às vezes há quem não leu, porque se calhar muita gente não leu, infelizmente, ou alguns, espero que tenham lido todos, mas tiveram 2 meses para o ler, para fazer propostas, e como as propostas chegaram hoje, em cima da hora, e com 2 itens, presumo que a leitura não tenha sido assim muito aprofundada. Mas isso, cada um, se leram, muito bem, se não leram, paciência. Relativamente à nota ao regimento, eu começaria pela nota de enquadramento do regimento, que diz precisamente que este regimento visa a melhoria global do funcionamento da nossa Assembleia, configurando verdadeiramente um novo regimento desta Assembleia Municipal através de uma cuidadosa articulação jurídica, quer entre as normas deste regimento, quer entre as mesmas e as normas legais que cumpre ter presentes e fazer respeitar. Portanto, basicamente é isto que esta nota de enquadramento que deve ser realçada. E, ao contrário do que o Sr. Deputado também, Aristides Martins, com todo o respeito, aliás, acho que somos se me permitem também só esta nota pessoal. Eu conheço o Dr. Aristides Martins há quase 30 anos. Nós gastámos os bancos do Tribunal em Cerveira e em Viana do Castelo e por aí fora durante estes 30 anos. E nunca nos tratámos mal, nunca chamámos nomes um ao outro,
e o deputado Aristides Martins pode confirmar isso certamente. E isso é que eu gostava que acontecesse aqui também. Nós podemos dizer as coisas que temos a dizer, sem magoar ninguém e sem estar a chamar isto ou aquilo. E o Sr. Deputado certamente não me desmente. Relativamente, voltando ao regimento, a análise de alguns artigos que eu considero os principais em termos de esclarecer as coisas. Artigo 7º, se tem o regimento à mão, eu vou tentar ser rápido e célere e explicativo. Artigo 7º, ausência inferior a 30 dias. Os membros da Assembleia Municipal podem fazer substituir nos casos de ausência por períodos até 30 dias. Eu chamo a atenção deste artigo porquê? Porque temos que diferenciar vários planos. Uma coisa é a ausência, outra coisa é a justificação de falta. A falta em si. E o que é que acontece? Esta ausência inferior a 30 dias visa a substituição. O deputado, o membro desta Assembleia, que os seus presidentes juntam, sabem e fazem já, que é antecipadamente, e o regimento prevê até às 12 horas do próprio dia da reunião, comunicar o seguinte, no sistema do número 3, cabe a quem comunicar a substituição, indicar o início e o fim do período de ausência a que corresponde à substituição, assegurar o cumprimento do preceituado no artigo 10º do regimento, que é o preenchimento das vagas, e indicar o nome do substituto. A substituição deverá ser comunicada no limite até às 12 horas do próprio dia da reunião a que diga respeito. O pedido de mera justificação de falta não implica a substituição do respectivo membro da Assembleia Municipal, porque a falta, se faltar, é diferente de pedir a sua substituição com base em ausência inferior a 30 dias. E, portanto, convirá com antecipação, até às 12 horas do próprio dia da reunião, fazerem essa comunicação, que vão ser substituídos. Os seus presidentes costumam fazer isso e normalmente bem, os outros deputados terão que, os outros membros desta Assembleia deverão também passar a fazer, atendendo a este artigo 7º do regimento. Artigo 14º. Regime de justificação de faltas. É outra coisa diferente de comunicar a substituição. A comunicação das faltas consideram-se motivos justificativos, nos temos o número 2, a doença, o casamento, a maternidade e a paternidade, o luto, a existência de facto não imputável ao membro da Assembleia Municipal, motivo profissional inadiável, missão ou trabalho em representação da Assembleia, bem como a participação, nos termos do regimento, em outras atividades da Assembleia. Aqui é para os casos em que o membro da Assembleia faltou e justifica, tem até, nos termos do número 1 deste artigo 14º, tem 5 dias a contar da data da sessão ou reunião em que a falta se tenha verificado para apresentar a sua justificação. É uma situação diferente do pedido de substituição antecipado. Artigo 16º. Doutor Aristides Martins, Sr. Deputado Aristides Martins, aqui não nos tratemos por doutores, Sr. Deputado Aristides Martins, o tal artigo 16º. O que é que, de acordo com o que resulta da lei que eu expliquei e não vou estar a repetir novamente, os membros da Assembleia Municipal, diretamente eleitos, diz o número 1, e os presidentes de junta de freguesia ou da União de Freguesias eleitos por cada partido, coligação de partidos ou grupo de cidadãos eleitores, podem constituir-se em grupos municipais, devendo cada grupo ter um mínimo de 5 elementos. Portanto, esta foi a base do que esteve no enquadramento do projeto deste regimento. Cada partido, tanto os presidentes de junta, a União de Freguesias, eleitos por cada partido, coligação de partidos ou grupos de cidadãos eleitores. Ora, lá está. O grupo de cidadãos eleitores era o PENSE. E, portanto, daí que os presidentes de junta não possam, porque não foram eleitos pelo PENSE. Foram eleitos pela sua freguesia por um movimento independente. Como é que legalmente não puderam fazer? E agora, perante o regimento, já podiam unir-se? O princípio é esse. E foi essa a base que esteve e que está neste regimento.
Depois, para esclarecer também outra situação que foi dita, a respeito deste artigo 16, o número 8, os presidentes de junta de freguesia ou de união de freguesias não fazem parte de nenhum grupo municipal, cá está, conforme vos disse há pouco, é o que está previsto no número 8, não fazem parte de nenhum grupo municipal, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Pedro Soares, o número 8 do artigo 16, tendo um estatuto equivalente ao dos membros independentes, a não ser que venham a integrar-se num grupo municipal, respeitando os condicionalismos ou os procedimentos previstos nos números 1, 2 e 3 do presente artigo. Lá está. Desde que fossem eleitos pelo mesmo grupo de cidadãos eleitores. Não foi o caso, conforme já expliquei, e não vale a pena estar a perder mais tempo em meu modesto entender quanto a isso. Outro artigo que também iria rapidamente focar, a convocação das as convocatórias. Eu já na outra Assembleia, na outra sessão, já falei nisto, vamos passar a ter um regime basicamente digital, em que vai funcionar assim. Eu faço a convocatória por correio eletrónico. Eu não, desculpem, a mesa. Faz a convocatória por correio eletrónico. Imediatamente, que está previsto numa alteração que eu já vou dar-vos conta, um acrescento, é enviado um SMS, uma mensagem, à partida será um SMS, para os telemóveis de todos vós, a dizer, foi enviado para o correio eletrónico a convocatória e a documentação. Além disso, há muitos de vós que já, entretanto, tive a oportunidade de falar, mas com quem ainda não tive a oportunidade de explicar isso, vou agora explicar. Além disso, todos vós, a começar pelos presidentes de junta de freguesia, com todo o gosto, todos vós vão ter uma palavra-passe numa área restrita no site da nossa Assembleia Municipal, no site do nosso município. E vocês, ou seja, além do correio eletrónico, além de serem avisados por SMS, vocês vão ter a vossa palavra-passe e vão entrar na área restrita que já está criada. Vocês agora, se clicarem, se forem ao site, já está lá criada a área reservada. Não há ainda palavras-passe, mas vão tê-las. E então, nessa área restrita, fica, para o caso de o e-mail se ter extraviado, o computador se ter avariado, vocês têm automaticamente, a todo momento, onde quer que estejam, na França, na Bélgica, onde quer que estejam, vocês é só entrar na área restrita e têm acesso à documentação, à vossa documentação. Portanto, é inovador? Algo inovador? É. Mas, tanto é a democracia, tanto é a base daquilo que nós pretendemos, que eu volto a repetir, também já o disse anteriormente. Para quem não quiser funcionar assim, que eu acredito que haja algum membro desta Assembleia que possa não querer, então, democraticamente, aquilo que está previsto aqui é dizer o seguinte, dirigem-se ou à mesa ou à senhora secretária que faz o secretariado desta Assembleia Municipal, a dona Helena Martins, e dizem, olha, eu quero a documentação em papel. E ela irá entregar-vos nos termos do regimento. Portanto, até aí estão a ver que nós queremos evoluir para, em termos ambientais, podemos poupar, conforme já disse, em termos de papel, em termos daquilo que podemos evoluir, porque eu dei o exemplo, e vocês todos, hoje em dia todos nós temos, até os jovens têm, os mais pequenos, tablets. Eu que há pouco abri, vocês viram, eu fui dizendo, fui citando os movimentos. Abriu o tablet, que é custo. E podemos poupar, podemos imprimir a primeira página da convocatória, com a ordem do dia, aquilo que vocês quiserem, se quiserem toda a outra documentação mais, conforme disse, pedem na Câmara, no Secretariado, ou à mesa, e eu comunico automaticamente que alguém quer em papel. Relativamente aos artigos 37 e 38, o período antes da ordem do dia, e o período da ordem do dia, eu só queria esclarecer sobretudo o artigo 38, porque deu a sensação que estávamos aqui a tentar cercear em termos de tempo neste regimento, que o tempo que, não se, que, podia, que era aquele e não é outro. Não, está previsto também neste regimento, a norma será ter 2 horas e veem que hoje Já vai ser meia-noite e eu já vou ter que pedir a vossa autorização para prosseguirmos com os trabalhos. Vamos entrar no outro dia. Não, isso não é comigo. Agora, mas é meia-noite e é isto. O que é que se pretende precisamente com o horário? É estabelecer um limite de tempo para nós dizermos, em regra será 2 horas. E 2 horas já é muito tempo. E eu também não vou tomar aqui muito mais tempo, mas eu tenho que esclarecer aqui alguns pontos que foram... Mas o que é que acontece? Se nós tivermos a precisar de mais tempo, democraticamente, mais uma vez, nós vemos que estamos... Olha, como hoje, é notório que vamos precisar de mais tempo. E então o que é que acontece? Submeta a vossa deliberação à Assembleia, dizer, olha, vamos precisar de mais tempo, vamos deliberar, acrescentar mais 1 hora ou mais 2. E então aí acresce os tempos de cada grupo em consoante as tabelas que constam deste artigo 38. Portanto, não está fechado, Sr. Deputado Aristides Martins, não está fechado nas 2 horas. Pode ser 3 horas, pode ser 4, a regra, para sabermos. Aliás, isso acontece com todas as assembleias municipais. Há assembleias municipais, eu vou dizer-vos, em Lisboa, que é um exemplo, que Lisboa é e não é um exemplo, mas eu vou dizer, Lisboa faz cerca de 200 reuniões da Assembleia Municipal por ano. E quem for ao site, vocês veem, faz 200 reuniões à volta. Se não são 200, são 100 e muitas. E o que é que Lisboa faz? Cada ponto da ordem de trabalhos atribui um tempo. Cada ponto da ordem de trabalhos. Nem é o período todo da ordem do dia. É cada ponto da ordem de trabalhos, 60 minutos, 30 minutos. Eles sabem e não passam daquilo. Relativamente ao uso da palavra pelos membros da Assembleia Municipal. O artigo 39, número 2, eu também gostava de chamar a atenção para o seguinte. Há aqui situações em que, por exemplo, a defesa da honra. Pergunta-se, se eu precisar defender a honra ou a consideração, entra no meu tempo ou não? Não, não entra. Mas há situações em que entra. Esse é um exemplo que não entra. Mas há situações em que, porque não vamos estar aqui a criar incidentes e o tempo depois nunca contava. Nesse caso não entra. E então o princípio do artigo 39, número 2, é o seguinte. Salvo disposição em contrário, prevista no regimento, o tempo de uso da palavra utilizado pelos membros da Assembleia Municipal é considerado para a contagem do tempo global do respectivo grupo municipal ou de cada um dos membros da Assembleia Municipal. Portanto, salvo disposição em contrário, conta. Um exemplo que não conta é a defesa da honra, que faz sentido. Se a pessoa pretende defender a honra, não vai estar a ser constrangido, democraticamente, constrangido a que não possa fazer porque já não tem tempo. Não faz sentido, como é evidente. Quanto ao artigo 42, só queria aqui fazer uma referência que é o número 2. Houve aqui, na escrita, ficou, nomeadamente no caso de direito de defesa, e faltou aqui da honra e consideração. O número 2, portanto, é uma questão de pormenor, mas eu tenho aí essa anotação, que é para levarmos isso em conta depois na aprovação ou na votação. Artigo 43. Modo de usar a palavra. Já expliquei no número 1, prevê que os cumprimentos da praxe, a primeira vez faz sentido, a segunda vez... De acordo, em vez de estarem a dizer, Sr. Presidente, estou dispensado, não. Fica em regimento, já previsto. A partir do momento em que já usou da palavra uma vez, à segunda vez já não precisa de estar nem a pedir a dispensa disso, nem a usar os mesmos termos, a voltar a repetir toda essa praxe. Número 5 deste artigo 43. Este também é importante. E peço atenção a isto. O orador é advertido pelo Presidente quando o discurso se torna injurioso ou ofensivo, podendo o Presidente retirar-lhe a palavra se persistir na sua atitude, sendo essa decisão passível de recurso imediato para o plenário da Assembleia, mas sem direito a tempo para fundamentação desse recurso. Porque, se for retirada a palavra, só tem que fazer uma coisa. O Presidente, na mesa, a dirigir os trabalhos, não é o António Quintas, nem é o Manuel, é o Presidente da Mesa, a dirigir os trabalhos, tem o direito de retirar a palavra, se assim o considerar conveniente. Quem não estiver de acordo com essa retirada da palavra, democraticamente, diz assim: Sr. Presidente, então eu recorro para o plenário dessa retirada de palavra. E são vocês, democraticamente, que irão decidir se o Presidente da Mesa teve ou não o direito de o fazer. É esse o funcionamento desta norma. E para não deixar passar a meia-noite, então submetia, se me permitem daqui, submetia à vossa deliberação continuarmos os trabalhos, por mais o tempo necessário, à sua conclusão. Uma hora e meia, até uma e meia. Até uma hora, uma hora. Então até uma hora, pronto. Quem vota contra? Ninguém? Quem se abstém? Pronto. Está deliberado, prosseguindo os trabalhos até uma hora. Eu vou abreviar então, da minha parte, o essencial já referi. Só há aqui um ponto que também ainda me faltou, que é a respeito da maioria do artigo 52. Este artigo é importante também, porque às vezes suscita-se aqui a dúvida sobre as maiorias. Como é que se formam aqui as maiorias na Assembleia? E então, acreditem que eu passei muitas horas, além de ser a minha profissão, mas neste caso concreto, para preparar o regimento devidamente, porque é um regimento que merece, e Cerveiros e Cerveirenses merecem um bom regimento, sem desfazer do que estava, mas merecem um regimento melhorado. E então, a maioria é a seguinte, a regra é a seguinte: é uma maioria simples ou relativa. Só não será assim se uma lei estabelecer ser exigido maioria absoluta ou maioria qualificada. Porque se a lei não exigir nada disso, a regra em qualquer deliberação desta Assembleia é a maioria simples, a maioria de votos, não contando as abstenções. E é isso que está plasmado no artigo 52. Formas de votação do artigo 54, cá está o braço no ar, isso não estava previsto no regimento anterior. Braço no ar, escrutínio secreto, votação nominal, sendo que a forma usual de votar é o braço no ar, de acordo com o artigo 54. O artigo 67, publicidade das deliberações tomadas. Isso não, é praticamente pacífico. Onde são publicadas as deliberações aqui da nossa Assembleia e das outras Assembleias. Nos jornais regionais está previsto na lei e também está aqui no nosso regimento, mas com a ressalva, quando for aplicável o previsto na lei, porquê? Só para perceberem, a lei previa a publicação das nossas deliberações nos jornais e alguns municípios passaram a fazê-lo. Mas o que é que acontece? Uma gafe de quem tinha que fazer publicar a portaria dos custos dos jornais da tabela de custos, como nunca foi publicada, nunca chegou a entrar em vigor. E então a maior parte, ou quase todo praticamente, dos municípios do país desistiram de publicar nos jornais porque a lei não o obriga. Portanto, é isso que sucede. Mas está previsto, entretanto, essa tabela de custos for aprovada, já está no nosso regimento. Entrada em vigor deste regimento. Só para concluirmos, entrada em vigor, o presente regimento entra em vigor com a aprovação, ainda que em minuta, da ata na qual consta a sua aprovação pela Assembleia Municipal, no momento em que se deverá considerar revogado o regimento anteriormente vigente, e o regimento é publicitado no sítio institucional da Assembleia Municipal na internet, e no boletim municipal, dele devendo constar a data da sua aprovação. Eu não quero estar a tirar mais tempo, nem a aborrecer os demais, só para concluir mesmo, nos termos do número 5 do artigo 70, ter bem presente, conforme disse há pouco, que a lei, a não ser que ela exija, o que não é o caso, aqui na aprovação do regimento, o regimento é aprovado por maioria simples. Portanto, é isso que também está plasmado no artigo, no número 5 do artigo 70. E, quanto ao essencial que tenho dito, peço desculpa por se calhar me ter alongado um pouco, mas era preciso esclarecer isso e, sobretudo, volto a repetir a posição dos seus presidentes junta. Em meu entender, foi feito o regimento no sentido de vos favorecer e não de vos desfavorecer no tempo e no resto. Depois, o posicionamento aqui na Assembleia
Tem que haver alguma ordem, obviamente, mas se quiserem vir para a frente, com certeza que o Sr. Presidente da Câmara e os seus vereadores não se importam nada que estejam mais chegados aqui a nós ou mais chegados à mesa. Com certeza que sim. Pronto, é só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. O Sr. Deputado António Machado, faça favor.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora, estimados membros da Assembleia aqui presentes, público que nos acompanha e aqui presente, comunicação social. Sr. Presidente, eu queria muito rapidamente só pôr aqui uma questão. Creio que, portanto, com toda a boa vontade, realmente este regimento é um regimento extremamente bem elaborado, não tenho dúvida nenhuma. Agora, quando aqui, portanto, já tinha essa dúvida e o Sr. Presidente chamou aqui a atenção do seguinte, aqui de uma conjugação de fatores, eu queria colocar ao Sr. Presidente a seguinte situação, que pode-se aplicar a mim e, nomeadamente, aos Srs. Presidentes de junta aqui presentes. No artigo 13º, que chamava, portanto, que indicou, tinha aqui a ver com um pedido de substituição até às 12 horas. Parece-me perfeitamente plausível, até porque já vai, portanto, com uma hora muito limite, o que é global. Quando apresenta nos elementos justificativos, no artigo 14, também invoca aqui uma série de situações, portanto, de justificações para a questão da justificação da falta, e, nomeadamente, no ponto número 3 do artigo 14, à linha D, fala-nos aqui na parte final da linha D, portanto, número 3 do artigo 14, portanto, não há lugar à marcação de faltas quando, e depois diz o membro da Assembleia, por necessidade imperiosa comunicada à mesa da Assembleia Municipal, nos termos da linha D do artigo 13º. Ora, esta linha do 13º fala aqui, reporta exclusivamente à situação de alguém abandonar a Assembleia, tendo ela, portanto, estando cá antes dos trabalhos terminarem, e ou então no decurso da reunião, ou de as abandonar antes do fim dos respectivos trabalhos. A questão que eu lhe queria colocar tem a ver com o seguinte. Atendendo à minha situação, no caso que toda a gente sabe, enquanto comandante de uma corporação de bombeiros, e vai-se adivinhar aí um verão, bom ou mau, o tempo virá, a minha questão é assim, eu não estou antes, imagino que temos a Assembleia às 9 horas, e eu às 8 horas, 8 e meia, toca a sirene, e o que é que eu vou fazer? O senhor vai-me considerar a falta justificada ou não? Porque eu não abandonei nem no decurso, nem no, antes do final dos trabalhos. Portanto, antes deles iniciarem. E é uma necessidade imperiosa, entendo eu. Ou então vou ter que aqui decidir. E provavelmente os presidentes junta, onde uma ocorrência dessas ocorra, vai estar no local também. E vai ter a mesma situação. Nem é substituído, nem eu preciso saber o que é que vai ser da forma.
Qual é a norma, peço desculpa, Sr. Deputado António Machado, qual é a norma que está a invocar?
Eu estou aqui a reportar-me, nomeadamente, aqui entre a linha D do artigo 13º.
13º?
Pronto, da necessidade imperiosa de abandonar os trabalhos. E o artigo 14º, que não há lugar à marcação de falta.
Claro, exatamente, Sr. Deputado António Machado.
Sim, mas aqui diz... Sim. Não há lugar à marcação de falta se essa necessidade imperiosa for nos termos da linha B do artigo 13º. E a linha B diz que é só para quem sai antes dos trabalhos de terminar ou no decurso dos trabalhos. Ora, eu posso nem cá vir. 10 minutos antes de começar os trabalhos posso ter que me ausentar.
Mas aí cabe no número 2, deputado Machado. Cabe no motivos justificativos. Motivo profissional inadiável, neste caso. A linha F, motivo profissional inadiável.
Aceito. Não entendo aquilo como uma profissão, mas pronto. É assim.
Mas será entendido tá, assim, sem qualquer dúvida.
Muito obrigado.
Antes de passarmos à votação, eu vou deixar também aqui como anexo, então só. A tal alteração que mencionei há pouco, o acrescento, onde por lá se falava só direito de defesa, é direito de defesa da honra ou consideração, no artigo 42, número 2. No artigo 52, deverá, a mesa propõe que seja eliminada a subsecção 1, disposições gerais, pois a secção 3 não contém qualquer outra subsecção. No artigo 52, número 2, deverá eliminar-se ou neste regimento, passando a constar apenas, salvo nos casos expressamente previstos na lei, em que se exige a maioria. Porque não é o regimento que tem que exigir uma maioria absoluta ou qualificada, nem o pode fazer. Só a lei é que pode exigir uma maioria absoluta ou qualificada. O regimento tem que respeitar a lei. Pronto. Esse documento e o outro, o ponto 1, tem a ver com a mensagem por telemóvel que já referi, sugestão do Sr. Deputado Joaquim Barroso, e portanto é esse documento também que vai ficar aqui em anexo a esta assembleia. Sendo assim, se não há mais intervenções a este respeito, iríamos submeter à votação o novo regimento e de imediato. Quem vota contra? Portanto, seus deputados assistidos, Pedro Soares, Liliana, António Machado, Mário Luís, Sr. Presidente de Campos, Cerveira, Lovelho, Sopo e Sapato. Quem se abstém? Sra. Deputada Mara, Sr. Presidente de Loivo e Sra. Presidente de Formas. E o Sr. Presidente, desculpe, Sr. Presidente de Camil, também Formas, de Camil e Gondar. Portanto, quatro, salvo erro, quatro abstenções. Portanto, presumindo que os restantes votaram a favor, quem vota a favor? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Portanto, está aprovado o presente regimento que entrará em vigor após a assinatura, aliás, após a sua aprovação, em minuta desta Assembleia, da ata desta Assembleia, entra imediatamente em vigor e a partir daí passamos a trabalhar com o correio eletrónico, com mensagens de telemóvel e com a área, vou tratar, seja criada imediatamente a Espaço Words para comunicar a todos vós. Muito obrigado. Estamos atrasados, tem que ser mesmo muito, muito rápido.
O que eu quero dizer é, não obstante todo o esforço que foi feito pelo Sr. Presidente e da grande maioria do que está aqui plasmado no regimento da Assembleia, nós concordamos, aquilo que eu senti foi que o Senhor teve necessidade de justificar uma série de coisas que nós não concordamos, por isso é que nós fizemos as propostas. Acho que o criar um grupo para os presidentes juntos, o Senhor disse que não há grupo, mas ao mesmo tempo aquilo que está no regimento é que os presidentes de junto têm que gerir entre eles os tempos. Então, e gerir entre eles os tempos é exatamente aquilo que faz um grupo parlamentar. Tendo em conta isso, o nosso voto contra. Era só isso que eu queria dizer.
Muito bem. Fica anotado.